Capítulo 10. E ele se levantou dali e foi para as regiões da Judéia e para além do Jordão. Lá as multidões se reuniram a ele novamente, e como era o seu hábito, as ensinava. Os fariseus vieram e lhe perguntaram com uma maneira de testá-lo: é lícito a um homem divorciar-se da sua esposa? E ele lhe respondeu e disse: o que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés lhes permitiu escreverem um documento de divórcio e se divorciarem dela. Jesus então lhes explicou: foi por causa da dureza do coração do homem que ele escreveu a vocês esta regra. Contudo, desde o início da criação, Deus os fez um casal, homem e mulher. Por esse motivo, um homem deixa seu pai e sua mãe e adere-se, do grego colar ou cimentar, à sua esposa. E os dois se tornam uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém separe. E na casa, os discípulos lhe perguntaram sobre esse assunto novamente. E ele lhes disse: todo aquele que se divorciar de sua esposa para se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido para se casar com outro, ela comete adultério. E algumas pessoas estavam trazendo crianças pequenas até ele, para que as tocasse, e os discípulos as repreendiam. Mas Jesus, quando viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem que as criancinhas venham até mim e não as proíbam, pois o reino de Deus pertence àquelas que são como esta. Verdadeiramente lhes digo que, a menos que recebam o reino de Deus, assim como uma das criancinhas, de modo algum entrarão nele. E ele as tomou em seus braços e as abençoou, colocando suas mãos sobre elas. Quando ele havia saído dali e estava indo pelo caminho, alguém correu até ele, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: bom mestre, quais são as obras que devo fazer para receber a vida eterna de Deus? E Jesus lhe disse: por que você me chama de bom? Somente um é bom, o próprio Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa assassinato, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não tire proveito dos outros, honre o seu pai e a sua mãe. E ele lhe disse: mestre, todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E venha, tome a cruz e siga-me. Porém, lhe caiu o semblante diante deste falar, e ele foi embora angustiado, porque tinha muitas posses. E Jesus olhou em sua volta e disse aos seus discípulos: quão difícil é persuadir aqueles que possuem riquezas a entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram atônitos com as suas palavras. Mas Jesus, continuando as observações, disse-lhes: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas achar o reino de Deus atraente e deste modo entrar nele. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. E eles ficaram realmente chocados, dizendo-lhe: então, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis com Deus. Pedro começou a lhes dizer: veja, nós deixamos tudo e o temos seguido. Jesus respondeu: verdadeiramente digo a vocês que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãs, mães ou pai, ou filhos ou terra por minha causa e por causa das boas novas, que depois não desfrute no tempo certo, até 100 vezes mais, casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e terra em meio às perseguições, e durante a era vindoura, o pleno gozo da vida eterna de Deus.
Visto que Jesus tinha acabado de advertir seus discípulos sobre o perigo das riquezas, é impossível que ele, de repente, tivesse mudado de ideia e previsse grande prosperidade para todos eles neste mundo. Portanto, devemos entender o desfrute em adequada proporção como desfrutar aquilo que outros possuem e têm disponibilizado àqueles que fazem a obra de Deus, e não que eles possuirão essas coisas por si mesmos.
Contudo, muitos que agora aparentam ser os mais importantes serão os de posição mais baixa, e os de posições mais baixas agora serão os mais importantes.
Esse versículo é um pouco difícil de entender porque parece indicar que vida eterna é algo que os crentes recebem na era vindoura. Contudo, a partir de outras partes da Bíblia, fica claro que isso é algo que recebemos quando recebemos a Jesus. João 3:36, 1 João 5:12 e outros mais, e não algo que obtemos mais tarde. A explicação deve ser que, na ressurreição, quando estivermos livres deste corpo terreno e pecaminoso, teremos então um desfrute pleno e irrestrito da vida eterna de Deus que já recebemos através de Jesus quando cremos.
Enquanto estavam a caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente na viagem. Eles estavam perturbados e com medo enquanto o seguiam. Então ele tomou os 12 à parte novamente e começou a explicar as coisas que lhe aconteceriam, dizendo: Vejam, nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue sob a custódia dos principais sacerdotes e dos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, os quais o zombarão dele e os castigarão com açoite cuspindo nele e depois o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram até ele dizendo: Mestre, gostaríamos que fizesse por nós o que lhe pedimos. E ele lhes disse: O que vocês querem que eu faça por vocês? E eles disseram: Conceda-nos que um de nós se assente à sua direita e um à sua esquerda quando você se assentar no seu trono na sua glória. Porém, Jesus lhe respondeu: Vocês não entendem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber? Ou serem batizados com o batismo que eu estou para ser batizado? E eles lhes disseram: Nós somos capazes. Então Jesus lhes disse: Vocês realmente beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com o qual estou para ser batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não é meu para concedê-lo, mas é para aqueles para os quais isso foi preparado. E quando os outros 10 ouviram a esse respeito, ficaram ofendidos com Tiago e João. Por isso, Jesus os chamou a si e lhes disse: Vocês sabem que aqueles que são conhecidos por governarem sobre as nações as dominam, e seus líderes exercem autoridade sobre elas. Todavia, isso nunca deve ser a forma entre vocês. Em vez disso, quem se tornar grande entre vocês será seu servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês será escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. E eles chegaram a Jericó, e quando ele estava deixando Jericó com seus discípulos junto com uma grande multidão, Bartimeu, que significa filho de Timeu, que era um homem cego, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E quando ele ouviu falar que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreenderam, dizendo-lhe que ficasse quieto. Mas, em vez disso, ele gritava ainda mais: Ó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e pediu que o chamasse para vir. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Fique consolado, levante-se, pois ele o chamou. E tirando a sua capa, levantou-se e foi a Jesus. E Jesus falou com ele e disse: O que você quer que eu faça por você? E o cego lhe disse: Rabone, quero recuperar minha visão. E Jesus lhe disse: Siga seu caminho, sua fé o tornou são. E imediatamente ele recebeu a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho.